Olá, galerinha que ouve esse podcast lindo, maravilhoso, sobre esporte, o EponaCast. E hoje estamos aqui com essa deusa, diva do mundo pop nacional, internacional, que defendeu a seleção brasileira de basquete por mais de 20 anos, jogou 4 Olimpíadas, ganhou medalha olímpica, jogou a WNBA. Hoje está aqui com a gente e eu tô toda arrepiada, tô toda nervosa para fazer essa entrevista. E antes de passar a palavra para Kelly Santos Miller, esse monumento de mulher, a Kelly do basquete, eu queria dizer que eu estou muito feliz por essa entrevista e mais feliz ainda dela não ser presencial, né? Para não evidenciar que a gente tem quase 2 metros de diferença de altura. Que a Kelly tem o quê? Mais quase 2 metros e eu tenho 30 centímetros. Então ainda bem, né, que está sendo a distância. Mas bora para o que interessa. Seja muito bem-vinda, Kelly. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje com a gente. E eu queria pedir para você se apresentar, dizer um pouquinho quem é a Kelly, né, dar aquele geralzão para a galera que ainda não te conhece, que eu acho meio difícil, né? Mas vamos lá.
Oi, querida. Um prazer estar aqui com vocês. Queria, assim, em primeiro lugar, parabenizar por todo o trabalho de vocês. Incrível. Essa plataforma linda, super profissional, falando de esporte. Aqui quem fala é Kelly Santos Miller, conhecida como Kelly do Basquete. Sou medalhista olímpica, viajei o mundo inteiro. Estou de volta para o meu Brasilzão para trazer um monte de coisa boa que eu aprendi aí pelo mundo. O melhor é estar aqui falando com vocês. E não acredito que a gente tenha tanta diferença de altura assim, hein? Você não me falou isso.
Eu vou revelar para você minha altura. Eu tenho 1,53, Kelly, imagina.
Ah, eu tenho uma sobrinha que tem 1,55.
Aí, quase igual. Então você consegue ver, né? Que você tem que olhar para baixo para conversar, né?
Ela é quase minha boneca. Se você quiser fazer parte da minha coleção de bonecas, você pode ser minha boneca.
Ai, mas só assim mesmo, porque olha, eu sou muito baixinha, né? Pra tudo, sempre fiquei ali nas posições de esporte, né? Quando eu ia jogar, sempre a posição de baixinho, líbero, armadora, quando eu jogava, né, na adolescência, que outra coisa não dava.
Você jogava vôlei e basquete?
Jogava, na verdade eu sempre joguei um pouco de tudo, eu jogava futsal, basquete, vôlei, nadava, mas aí depois, com a altura, tive que escolher, né, pra onde vou, e aí fiquei no futebol, e aí agora eu corro e faço canoagem, porque, né, a altura dá.
Você é um verdadeiro craque faz todos os esportes, eu com o meu 1,92m, tive que fazer muitos treinos de coordenação, coordenativo, e aí consegui jogar o basquetebol.
Mas você tá em uma altura incrível para isso, né? Tá muito ótimo.
É.
E aproveitando, né, essa deixa da altura, eu queria perguntar para você, como é que foi que você começou no esporte, né? Foi porque você era alta? Essa sempre foi sua primeira opção de carreira? Como é que foi isso para você?
Então, eu tinha realmente sérias dúvidas de carreira, viu? De opções de carreira. Eu sempre falava que eu queria ser professora, diretora, mas eu nasci já muito grande. Eu nasci com 5,60 kg quase.
Caraca. Dei
uma ajuda médica. Os médicos queriam saber qual era o problema que eu tinha. Aí abriu a menininha, fez todos os exames, não tinha nada. Não tinha nada, era super saudável, a mamãe me levou pra casa. Quando eu fiz 12 anos, a mamãe me levou no médico. Falou, olha, minha filha precisa parar de crescer, eu não sei mais o que eu faço com essa menina. Ela tem 12 anos e tem 1,86m, ela não para de crescer. Aí o médico falou, não é isso, mãe. Sua filha, ela precisa estar na seleção brasileira. O Brasil precisa de meninas altas como elas. O Brasil sofre falta de meninas altas, fortes. Pegou o telefone na hora e ligou para Hortência. Oi, Hortência, tô com uma menina grande aqui. Vou mandar para você. Assim se iniciou a minha história.
Gente, que doideira. Que bacana. Bacana. Então foi ali aproveitando que você tinha o tamanho, não sei o quê. Acabou sendo um direcionamento para isso também, né? Para sua carreira.
Olha, é incrível, isso acontece muito na minha vida, né? Aquela história do limão, uma limonada.
Aham.
E eu fui direcionada nada mais, nada menos para o Leite Moça Sorocaba, que era um time multicampeão, uma estrutura incrível. E dali não parei mais.
Nossa, que incrível, que incrível. E aproveitando, né, que você tá sempre engajada em causas, no esporte, e tudo mais, você acha que o esporte é um fator de mudança na vida de uma pessoa? Ou que pode ser um fator de mudança?
Sem dúvida nenhuma. O esporte, ele transforma e o esporte, ele desenvolve. As pessoas costumam dizer, e com muita razão, sobre fatores de transformações dentro de fatores comportamentais, né? Que dá caráter, que traz educação. É tudo isso, mas eu vou além. O esporte, ele acaba desenvolvendo e dando oportunidades. Quando eu falo desenvolvendo, é desenvolver mesmo uma cidade, um país. Eu sou um grande exemplo desse desenvolvimento através do esporte. Por quê? Porque eu e meus irmãos, a gente vendia Rosa de Moema, Biju do Farol. E a partir daí, eu comecei a jogar basquete aos 12 anos. E eu comecei a financiar a universidade dos meus irmãos. Naquela época, há 15, 20 anos atrás, não tinha EMEI, não tinha ENEM, não tinha tantas oportunidades de estudo. Era muito caro uma universidade. Não tinha cotas, não tinha... Nada beneficiava. O pobre, o negro, a mulher, não se tinha essa discussão aberta, né? Se dizia que o racismo não existia... Se dizia que quem reclamasse estava se vitimizando. Então, você buscar uma causa, qualquer militância era sinal de revolta, né? As pessoas não tinham isso em mente. Então, eu consegui, meus irmãos são todos formados, todo mundo graduado, são mestres, advogados, pedagogas. Minhas sobrinhas estão se formando, eu me formei em RH, MBA, em gestão esportiva na FGV. Tô tentando alguma coisa para fazer fora também. E todo esse desenvolvimento, toda essa oportunidade de estudo através do esporte, financiado pelo esporte, hoje me dá uma estabilidade financeira para mim, para toda a minha família. Então, eu posso te afirmar que o poder do esporte, ele é além de só comportamental. Ele é realmente desenvolvedor, ele gera emprego. O brasileiro precisa entender o esporte como indústria. Isso tem que ser massificado, a oportunidade, as pessoas no esporte e o esporte como profissão, esporte como indústria.
Sim, com certeza. E a sua história, né, é muito bonita nesse aspecto. E a gente tem grandes nomes do nosso esporte passaram por essa transformação de vida, né, através do esporte. Então, uma coisa que realmente é muito forte, né? Muito visível, como o esporte tem esse poder de transformar não só a cabeça comportamental, como você disse, mas realmente a realidade, né, das pessoas.
Exatamente. O esporte, ele é uma plataforma que eleva a posições... Aquela coisa que eu costumo dizer, no esporte o menos ele é mais. No esporte, um cadeirante pode ser um campeão olímpico. No esporte, uma menina como eu, que sou eu, uma ex-menina de rua, ela pode chegar a um pódio olímpico e pode trazer toda uma família. Hoje eu tenho uma família de sucesso. Isso tem que ser melhor canalizado. Os países de primeiro mundo já entenderam isso há muito tempo e vem usando o esporte como uma indústria há muito tempo. E o Brasil precisa entender isso.
Sim, sim, com certeza, com certeza. E voltando um pouquinho na sua história, que a gente já vai mais falar um pouco mais sobre seus projetos mais à frente, eu queria saber como é que foi naquela época, você com novinha, né, com 17 anos apenas, descobrindo que você ia participar da seleção brasileira. Como é que você se sentiu ali? Você pensou, caramba, eu sou a pessoa mais incrível do mundo, ou meu Deus... Que medo, mas vou lá mesmo assim. Como é que foi esse sentimento para você? Porque era uma diferença muito grande, né? Você entrando no esporte, do nada você tá ali na seleção.
Então, eu lembro que eu tava em Natal, tava tendo o nosso Mundial Juvenil em Natal. Eu recebi aquela notícia. Eu só sei que eu sentei na frente da praia do hotel que a gente tava, o hotel era frente à mar, e eu comecei a ter uma retrospectiva de toda a minha história até ali, até chegar na seleção brasileira. Todos os caminhos. E... visualizei todas as dificuldades, visualizei que era impossível, mas que eu merecia sim aquela oportunidade e eu tinha que agarrar aquilo, né? Aquela oportunidade, punhas e dentes. Eu entendi muito cedo o que eu tô pedindo hoje, a consciência que eu peço hoje pro brasileiro, pras pessoas envolvidas no esporte, eu entendi muito cedo. Que o esporte podia alavancar e mudar toda a minha vida e a vida da minha família. E eu vi aquela uma grande oportunidade, né? Era só o início de um resultado. Eu jogava há 4 anos e fui para a seleção brasileira em 97 com a seleção adulta, jogando uma Copa América no Ibirapuera, ginásio do Ibirapuera, Copa América, e fomos campeões em cima dos Estados Unidos. Sabe o que é ser campeão em cima dos Estados Unidos?
Não, não sei, mas consigo imaginar um pouquinho. Que, nossa, é que isso, né?
É, dentro de casa, no ginásio do Ibirapuera, foi assim, maravilhoso, sem dúvida.
Incrível, incrível. E aí depois, né, você continuou na seleção, continuou, né, jogando basquete. Esse salto, né, de ganhar a Copa América e depois você conseguiu ganhar uma medalha com a seleção nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Como é que foi isso para você também? E depois, logo em seguida, já participar do draft da WNBA em 2001. Como é que foi essa mudança assim, drástica na sua vida?
Eu sempre treinei intensamente, né? Só que aí o nível do meu treino, ele era altíssimo, né? As meninas, quando eu cheguei em 97 na seleção brasileira, as meninas, elas tinham tido aquele auge em 91 em Havana. Elas tinham sido campeãs mundiais em 94. Elas tinham sido medalha de prata em Atlanta em 96. E eu cheguei em 97, por mais que fisicamente eu falo muito bem, o nível técnico, a qualidade de treino era absurda. Então, chegar ao nível delas, aquele desafio diário, ter que matar um leão por dia naquele treino, com aqueles monstros, né? Eu tava treinando com as melhores jogadoras do mundo, né?
Uhum.
Era muito forte para mim. E esse nível de dificuldade muito grande, sem dúvida, me elevou muito. E lembro que a gente foi em 99 para a Winnipeg e uma das atletas algumas atletas estavam já na WNBA, né? E aí eu consegui ser titular, eu era titular da seleção brasileira em Winnipeg, meu primeiro Pan-Americano em 99. Em 2000, já a equipe completa em Sydney, nós conseguimos a medalha de bronze. Iniciamos um campeonato perdendo 2-3 jogos, cruzamos com um time super difícil, que era o campeão europeu na Rússia na época. Era impossível ganhar aquele jogo, a gente ganha aquele jogo de 1 ponto. Entre os 4 ganha a medalha de bronze contra a Coreia. Isso foi, sem dúvida, assim, o divisor de águas na minha carreira. Me lançou para o mundo inteiro, né?
Uhum.
Eu parei, pensei, falei, olha, entrei para a história. E ali eu já comecei a visionar. Falei, olha, se eu sou uma medalhista olímpica e o Brasil está em terceiro ou quarto no ranking mundial, eu tenho possibilidade, sim, de jogar na WNBA. E eu fui inscrita no draft, passei no draft da WNBA em 2000, assim.
Uhum.
No 2001, passei no draft, aquele momento maravilhoso. Foi dali, né, que realmente eu era uma jogadora olímpica. Sou, né, uma jogadora medalhista olímpica, isso ninguém vai poder me roubar. Uma jogadora da WNBA que tava ali entre as melhores do mundo. E a partir daí, Eu costumo dizer pra mamãe que eu saí de casa aos 12 e tô tentando voltar aos 40. Ainda tô voltando pra casa. Eu não voltei mais pra casa.
Você rodou tudo por aí, né?
Eu falei isso pra uma criança, uma amiga, filho de uma amiga minha, de 3 anos. E eu conversando com a mãe dele, minha amiga, e ele falou, ah, você jura? Você saiu aos 12 de casa e não voltou nenhuma vez? Nesse período todo, ele me perguntou. Foi muito engraçado.
É que você começou sua carreira, né, muito nova e só deslanchou, né? Não jogou em vários países, vários, tudo. Então, realmente, 9. Né? Isso é 9 países, é incrível.
E até hoje, as pessoas me ligam, perguntam se eu não quero jogar fora. E eu não consigo, eu não consigo explicar, eu não consigo dizer não. Eu falo, não, manda a proposta que eu vou estudar a proposta. Eu vou fazer 41 anos em novembro e ainda estou avaliando propostas do exterior.
Pra você ver, né? O nível de jogadora que você é, né? Caramba.
O fato de ser lembrada, né, já me deixa super contente. É, eu deixei uma sementinha boa por onde passei. Nunca tive problemas comportamentais, nada disso. E tenho meus projetos aqui, outros projetos que eu tenho prioridades até o fim do ano, mas ainda avaliando projetos do exterior, alguma coisa de enquadra.
Muito legal, nossa, muito legal. E assim, analisando, né, toda a sua carreira, todos os jogos que você já participou até hoje, qual foi o mais memorável de todos para você?
Ó, eu tenho uma experiência muito forte quando era muito menina. Acho que vindo de uma menina, eu acho que traz toda uma pureza, né? Uma primeira paixão. Eu fui pro Leite Moça Sorocaba e ali, os primeiros 6 meses, eu nem joguei, nem entrava em quadra. Eu era muito descoordenada. E as meninas, naquela época, o esporte, ele era o país onde tinha, onde trazia as estrangeiras mais bem pagas do mundo. O esporte era o mais bem pago do mundo na época, o basquete feminino do Brasil. Então, o alto nível era muito grande. Então, eu chegar num time com 13 anos, eu estava chegando realmente atrasada. Algumas meninas tinham iniciado a jogar com 7 anos, 10 anos, e eu estava iniciando a parte coordenativa. Esse time acabou. Eu fui para Ponte Preta, Sorocaba. Não, Ponte Preta, Campinas, né? Ponte Preta, nossa caixa, nosso banco. E eu lembro quando acabou o Leite Moça, a mamãe falou para mim: Kelly, onde você quer jogar? Porque eu falava: mãe, eu preciso voltar pro basquete. Mãe, eu quero voltar pro basquete. Eu tinha me contrato, né? Tinha me contrato, as meninas grandes, mão grande, pé grande. E ela falou: ah, tá bom, onde você quer jogar? Eu falei: ah, mãe, o time que eu quero jogar, ele nunca vai me querer. Como não? Ele nunca vai me querer, porque quando ele foi jogar lá em Sorocaba, nós perdemos de muitos pontos, 30 pontos. Mirim, eu fiquei em terceiro lugar e elas ficaram em primeiro, ganhando a nossa semifinal de 30 pontos. Difícil, eles não vão me querer. Aí a mamãe falou: não, minha filha vai pra lá. Aí minha irmã conseguiu o telefone do treinador e eu fui fazer um teste. Aí eu cheguei pra fazer esse teste e passei no teste, fiquei no time. Só que o time que eu fiquei era muito forte, né? Ele era muito forte, não tinha como, porque eu quase não jogava no time de Sorocaba. E eles ainda não tinham ganhado de 30 a 40 pontos de nós, mas eu fiquei no time. Eu era a 12ª jogadora. Muito grande, né? Imagina o confronto no treino. Era um time muito alto. E chegando no fim daquele ano, eu tinha mais um ano de contrato. A gente assinou uma ficha de federação. Não existia contrato, era ficha de federação, não pode, né? Então, eu assinei uma ficha de federação de 2 anos, porque o treinador falou que queria me trabalhar e precisava ser trabalhada. Então, a mamãe concordou que realmente precisava dessa oportunidade de estar ali 2 anos. Só que acontece que eles poderiam me demitir, porque no ano seguinte, do infantil para o infanto, se fundia duas categorias. Então, eram 12 meninas e eu era a 12ª no infantil. E no ano seguinte, eu seria infanto, primeiro ano de infanto. Então, se uniria 6 meninas do infantil, 7 e 9, 6 meninas do segundo ano de infanto que nasceram em 7 e 8. Então, como eu era, é fácil fazer a conta, né? Como eu era a 12ª jogadora e só subiriam pro infanto as 6, eu estaria fora. Aí falei: ah, eu vou treinar e talvez eu consiga voltar pro basquete com outro time, um time em quarto lugar, um time em terceiro, segundo, não sei, vamos tentar. Eu comecei a treinar. Eu ia para quadra de sábado, de domingo, de feriado, ia mais cedo dos treinos. E o meu treinador, eu lembro que ele contou, depois desse jogo que eu tive, que a treinadora do adulto falava: olha, leva ela para o jogo, põe ela no jogo, porque se ela tá treinando a mais, uma hora isso vai refletir em quadra. E dito e feito, estávamos numa semifinal contra o Santo André, que é um time de tradição, tá aí até hoje, 60 anos, o Santo André, de basquete feminino, mais ou menos. E esse time, a minha oponente, a minha titular, né, que era a reserva dela, ela sofreu falta muito cedo, ela fez falta muito cedo. Então, com 5 minutos de jogo, o treinador resolveu me colocar. Então, de 12ª jogadora, naquele jogo, eu passei a ser sexta jogadora. De repente, eu fui a primeira troca. Eu entrei com 5 minutos de jogo e eu fiz 35 pontos. Naquele jogo. Eu virava meio corpo, jogava a bola pra cima e a bola caía. Eu fiz 35 pontos. E a jogadora, minha oponente, ela era a melhor jogadora do time. E aquele jogo seria perdido, né? Porque ela saiu com várias faltas e eu entrei com uma responsabilidade muito grande. Mas naquela época eu era uma menina sonhadora, né? Eu só sonhava em seguir no ambiente, no mundo onde eu tinha sido finalmente aceita, né? Mesmo grandona. E eu fiz esse jogo incrível e consegui me manter no time para o próximo ano. E no ano seguinte, chega-se o time da Microcamp, que caiu de paraquedas, aquele time ali que veio algumas meninas já campeãs mundiais, medalhistas olímpicas, né? E aí eu voltei pro desafio outra vez. A vida são feitas de ciclos, né? Aqueles ciclos se repetem. Era de novo, que eu já comentei com você, um alto nível muito grande, um desafio muito grande, ter que me manter no nível delas. E assim se segue até hoje, até dentro, fora de quadra, alguns projetos que eu tenho, essa busca de estar num ambiente de alto nível e ter que buscar essa... A referência é muito alta, né? E ter que buscar estar nesse nível, nesse patamar, muito rápido. Só para completar, eu estava falando com uma líder de comunidade, né? Que ontem eu fui visitar aqui a comunidade de Guaianazi. Ela estava me falando as situações, né? As necessidades. Eu falei, olha, as pessoas reclamam tanto, né? Tantos discursos, né? Busca de aceitação, busca de igualdade, e milhares de pessoas só querem sobreviver, só querem um prato de comida, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência em relação a isso.
Sim, com certeza, com certeza. E aproveitando esse gancho, né, que você está falando que você visitou a comunidade ontem, eu queria saber de você como é que foi se desenvolver e crescer no esporte sendo uma mulher negra. Se você passou por casos de racismo, se você encontrou dificuldades nesse sentido.
Então, é o seguinte, existe o racismo, tá, dentro do esporte, mas eu não conseguia notar muito isso, né, quando jovem, porque era muito jovem, né, falta de maturidade também.
E também não era um assunto muito falado, né, na época.
Olha, no nosso meio era. Por quê? As dificuldades que eu tinha em preconceitos antes do esporte era de ser muito grande. As pessoas chegavam e falavam, você nunca vai casar, você nunca vai encontrar um homem do seu tamanho. Assim. Você nunca tinha a princesa, né? O meu pé nunca coube no sapatinho de cristal, gente.
Quanto você calça, Kelly? Só a curiosidade.
43, 44.
É, realmente. Dá dois pés do meu.
Meu pezinho nunca coube no sapatinho de cristal. Então o príncipe nunca ia chegar. Então, assim, os meus mundos de superação é até muito mais forte do que o racismo, né? Porque o racismo todos sofrem, né? O preconceito de classe social é geral. E eu era a única nesse mundo, nessas conflitos, né? Era um conflito meu, que eu não falava nada, mas realmente eu tinha medo. E quando eu cheguei e fui aceita com essas meninas grandes, de pés grandes, de mão grande, a grande maioria eram negras. 80% dos esportes são negros. E elas já começaram a dizer, eu fui aceita porque realmente eu era negra. Um dos motivos também, entendeu? No clã, eu era grande, eu era negra, eu era forte. E a gente já tinha o nosso clã muito forte. Então, se tinha muito respeito ali. Mas ao longo... E eu era uma menina, né? A gente era categoria de base. Assim, eu posso te dizer que os treinadores brasileiros, em geral, são muito inteligentes, são muito pedagógicos, didáticos, né? Então, não tinha vazão, não tinha brechas para preconceitos, assim. Era sempre a busca da igualdade, né? A gente não tinha muita informação também pela internet, a informação era dada ali. A gente seguia aquela coisa. E aí, ao longo dos anos, eu fui entendendo, né? Se estudando, se falando mais sobre o racismo, entendendo algumas atitudes de algumas pessoas em relação a isso. E hoje eu vejo que sofri muita defraudação psicológica de treinadores, na grande maioria homens. O que me salvava realmente é poder estar nesse clã, ter meninas negras junto comigo também, de estar junto. Mas existe sim um racismo muito grande, um preconceito muito grande. E aí eu vou além, né? A minha gestão, a minha transição de carreira, eu escolho ser gestora esportiva, né? Na gestão esportiva também é bem escasso, né? Uma mulher gestora. Né? E aí eu sigo nesses mesmos atritos, né? De muito pequena, volta-se ao ciclo de novo. Mas é o que me motiva, ser diferente, tá sou cara de pau, sou impertinente, não quero saber, não... Passo por cima do preconceito, passo por cima de tudo, é um problema da pessoa, eu não tenho esse problema. É a pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que é ignorante, ela pode ser estudada, ela pode ser mestrada, pode ser o que for. Se ela tem preconceitos, principalmente racial, coitada, ela realmente é uma ignorante e eu me sinto superior a ela nesse sentido. É o que me impulsiona, sem dúvida, é todo esse preconceito. Eu já tive lugares que eu fui apresentar um projeto e eu não conseguia, eu não tive oportunidade de fala. Foi uma reunião para ter um projeto. Eu seria apresentar tudo sobre a gestão esportiva, sobre os projetos incentivados. E não tive a oportunidade de apresentar um projeto. E eu saí dali fortalecida. Falei, olha, pessoa ignorante, que pena. Que oportunidade que ele perdeu. E dali passei e fui aceita. Meus projetos foram aceitos em outros locais. E tem sido um sucesso, né? Então eu não tenho... Eu não deixo isso me abater, não. Cada mergulho, um flash, se diz, cada vez que uma pessoa faz isso, me impulsiona mais. Ah, é impossível? Tá subestimando? Gosto muito. Então eu tô no caminho certo, é assim que eu penso.
Sim, nossa, sim. Concordo com você. Então, você disse que quando você passou, né, esse seu crescimento no esporte, você teve muita influência psicológica negativa, mesmo sem reparar. E a gente tem visto vários episódios, né, racistas, esse último que... veio à tona na mídia com o Neymar, deixando claro que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Não importa se é conhecido, desconhecido, enfim, qualquer hora, infelizmente, a gente pode enfrentar um episódio desse racista. Você acha que é importante a gente trazer essa discussão à tona no esporte? Acha que debater isso, né, trazer conhecimento, é capaz de diminuir esse tipo de situação?
Olha, são dois pontos, né? Um ponto que, quando se fala de racismo estrutural, as pessoas começam a falar sobre racismo inverso. Não existe um racismo inverso. Porque o racismo estrutural, ele é um direito adquirido. Foi se adquirido um direito de ser superior ao negro. E ninguém vai abrir mão dos seus direitos. Ninguém quer abrir mão dos seus direitos. Então, por mais que a pessoa consiga ter um pouco mais de consciência, infelizmente, é do ser humano ele se sentir um pouco melhor pisando na cabeça de alguém. Esse é o racismo estrutural, o direito da pessoa oprimir o negro, né? Ah, qual é o meu lugar de fala? O meu lugar de fala é de uma negra. Você é um branco? Tem um lugar de fala, sim. Tem um lugar de fala da visão do branco opressor, muitas vezes. Eu não tenho preconceitos. Quem não tem o preconceito? Todo mundo tem, às vezes, alguns preconceitos. Que o preconceito ele vem munido da falta de informação, né? Mas eu tô sempre aberta a ter novas informações, entender e romper aqueles meus preconceitos de algumas situações. E o racismo estrutural, ele não deixa, ele cega a pessoa de uma forma com que a pessoa, ela acha normal, ela acha normal isolar o negro. Porque é um direito adquirido dela e acabou, e ela não vai abrir mão disso. Tem esse ponto. O outro ponto que é um pouco desgastante é que, ao mesmo tempo que você começa a falar nisso, começa a dar informação em relação a isso, os brancos eles já estão estudando história, fisiologia, direito, e a gente está sempre nesse mesmo assunto. Então, eu respeito as pessoas que tenham esse assunto, fala e busca, mas eu quero também ser chamada para falar de outros assuntos, de esporte, de projetos incentivados, de projetos que eu domino, que eu quero aprender, quero estar à frente. E o negro, na minha opinião, ele tem que usar essa plataforma para avançar a novos assuntos. Hoje eu falei com as minhas sobrinhas, eu falei, olha, hoje você está estudando sobre a mulher negra na magistratura, não tem, né? Mulher negra juíza, quase não tem. E ela está estudando isso. Eu falei, olha, hoje você tem 20 e poucos anos, está no seu último ano de direito, fazendo TCC em cima disso, com uma plataforma mundial a seu favor falando nesse assunto. Imagine eu, seus pais, seus tios, sua avó, que tá caindo numa real, tá tendo essa plataforma e lembrando de tantas injustiças que sofreu. Se você não tem realmente amor próprio, não tem foco, você enlouquece de conseguir abrir a mente nesse sentido das injustiças, das coisas como eu te disse, né, eu já sofri muita defraudação psicológica, muita agressão verbal. A mulher sofre hoje, não é só a preta, tá? Ela sofre muita agressão verbal, assim. É muito complicado. Coisa sem necessidade, né? Coisa sem necessidade. Poder ver quem tem que estudar, na minha opinião, o racismo, de fato, quem tem que estar lá sentado escutando, é a pessoa que não é negra, é o branco. Porque ele realmente precisa. Eu tenho meu marido é alemão, é branco. Ele ama filmes de negro. E eu não entendia por que ele amava tanto esses filmes. E pra mim me fazia mal. Eu falei, amor, não quero ver isso. É a minha história. Olha lá aquela mulher negra sendo... E hoje eu entendo que ele, há muitos anos, ele já entendeu que ele tinha que entender o meu mundo. Então ele amava assistir aqueles filmes. O instinto dele, o amor que ele sente por mim, a ideologia de ter filhos, né, negros, fez com que ele se lançasse em busca de mais conhecimento sobre o mundo negro. Então as pessoas, elas, se elas querem realmente acabar com o racismo, elas têm que, em primeiro lugar, entender esse mundo. As pessoas brancas hoje que têm o poder da caneta, que em sua grande maioria são pessoas brancas, elas têm que dar oportunidade às pessoas negras de falar sobre outros assuntos, oportunidades de trabalho a essa pessoa negra, o poder de liderança, né, a mulheres negras. Eu acredito que seja muito importante o branco ter a consciência disso, de buscar essa igualdade, de saber que ele realmente, na largada da corrida, ele saiu realmente muitos passos à frente, né? E trazer essa igualdade, essa busca, elevar o alto nível, entendeu? Eu só cheguei antes dele, cheguei voltando à quadra, né? Porque eu tinha ali algumas meninas que elas eram tecnicamente superiores a mim. E elas me trouxeram pro clã delas, me deram oportunidade e eu me elevei ao nível delas. E pude contribuir com elas, entendeu? Então, dar oportunidades, trazer aquela pessoa que saiu na largada passos atrás de mim, é realmente fazer, ver o Brasil desenvolver, crescer em todos os aspectos, né?
Sim, com certeza. É, eu quero falar então agora aqui de um projeto seu, que você me deu um presente de aniversário, você nem sabe, que eu faço aniversário no dia 23 de junho, que foi o dia do lançamento da Aliança Global Olímpica. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? Como é que surgiu essa iniciativa, do que ela trata, quais são os seus objetivos com ela.
Ô, querida, parabéns atrasadíssimo. Quando a gente comemorar o primeiro ano de Olga, você está convidada. E a Olga nasce no seu dia.
Nossa, muito obrigada.
É o seguinte, eu me encontrei aqui uma atleta que jogou 4 Olimpíadas, vê uma Olimpíada adiada, que dor. Assim, muito dolorido para mim. E aí me encontrei com os meus projetos de entretenimento, que o esporte é entretenimento, né? Todos paralisados. E eu falei, não, eu preciso me reunir, eu preciso sentir uma necessidade de falar, de conversar, porque estávamos todos em isolamento. Comecei a fazer algumas reuniões com algumas amigas e conversar. Me lembro que eu pedi uma reunião. Falei, olha, gente, eu estou estudando, estou em busca de algumas situações. Se fala muito sobre o racismo. Então, a gente fez uma primeira reunião para falar sobre dar a voz ao atleta em relação ao racismo. E aí, nessa primeira reunião, foram 23 pessoas no Zoom. E todo mundo, teve choro, teve de tudo nessa reunião. Foi incrível, uma hora e meia mais ou menos de reunião. Eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Kobe. O Kobe disponibilizou um atleta também da Comissão de Esportes para falar sobre isso. Só que nessa reunião a gente chegou à conclusão de que o atleta falar de racismo num momento onde só se falava de racismo iria dar aquela instituição, aquele movimento, que na época seria só um movimento, uma ação, apenas uma característica de antirracismo, que não é ruim, é importante, mas na verdade a nossa principal bandeira é o esporte. Então a gente falou, então vamos fazer o seguinte, a gente lança uma primeira campanha em busca de ajudar a enraizar a cultura esportiva, a cultura do esporte olímpico no país, que é importante, porque nós temos uma cultura de futebol, né?
Uhum.
E precisamos ter essa cultura de esportes olímpicos. E aí, em seguida, semana seguinte, seria. Eu falei, olha, dia 23 é o Dia Internacional do Atleta Olímpico. A gente precisa lançar essa instituição no dia 23. E, em seguida, a gente faz a ação antirracismo. E iniciamos outras inúmeras ações. Aí começou a se discutir sobre as necessidades do atleta. O atleta, ele precisa ser priorizado. O atleta, ele precisa de informação. O atleta, ele precisa sair dessa alienação. Foi se criando outros núcleos. Ah, tá. Então, pode deixar aqui a questão advocacy, eu vou cuidar. Eu sou um atleta paralímpico, professor de educação física e advogado. É o Estevão Lopes.
Uhum.
Tá? Aí veio o Marco de Preto. Marco de Preto veio e falou, Kelly, eu gosto da parte política e da parte antirracismo, da parte afro, vou te ajudar nisso. A esposa dele também, uma ativista, uma fonedade. E aí, automaticamente, foram se ramificando núcleos, comitês, e de repente, hoje somos 12 comitês dentro da obra, com assuntos diferentes, com ações diferentes, e busca é trazer informação para o atleta. Buscar essa informação para o atleta, dizer para o atleta que ele realmente era, dizer para o atleta, olha, é o seguinte, aí voltando assim na ideia da reunião, antigamente, há 20, 15 anos atrás, falar em assuntos polêmicos era perigoso.
Uhum.
Tínhamos orientações, não, porque o patrocinador não pode se envolver nesse assunto polêmico. Hoje é o contrário, todas as grandes empresas, os nossos microempresários, eles querem assuntos polêmicos, então a gente precisa dizer isso para o atleta, olha, não se preocupa com sua imagem vai ser melhor valorizada se você tiver uma causa. É isso que tem feito os atletas norte-americanos.
Uhum.
É isso que tem feito a NBA, é isso que tem feito a WNBA. Vamos fazer isso, a gente precisa fortalecer. A gente precisa desse grupo grande e politizar o atleta, trazer informação, mostrar a ele quem ele é, o atleta poder gerenciar sua própria carreira, vamos embora. E desde então, desde dia 23, foi um sucesso. A gente esperava assim, a gente vai começar pequenininho, né? Um pouco complicado, porque fizemos uma primeira reunião 5 de junho e lançamos 23 de junho essa uhum. plataforma. Tudo bem, não tem problema. A gente precisa iniciar e a história precisa ser essa. Em busca da melhoria dos esportes olímpicos, que são os esportes amadores, me dói falar, né? Mas é a uhum. realidade. Eu costumo dizer que eu sou uma atleta amadora profissional, porque eu treino segunda a sábado, 5 horas por dia, e na hora do salário eu sou amadora.
Uhum.
E aí a gente, vamos buscar isso? Não, não vamos colocar a palavra amador, vai ser olímpico. Então, lançou-se o Olympic Global Alliance, um nome lindo. Entramos uhum. aí em 30, 40 plataformas, isso é Terra, UOL. Na semana seguinte a gente já estava como referência, não, isso foi numa terça. Na quarta, o Diogo Silva, tem uma coluna, é um atleta também, ele já colocou o Olympic Global Alliance e o OGA como referência de ativismo no país. Falei, gente, uhum. 2 dias, nosso, né? Todo o trabalho e inúmeras reuniões, porque aí as pessoas começaram a montar os comitês e eu, como a idealizadora, o CEO, eu não podia deixar contaminar aquilo, eu tinha que ser naquele ideal, então eu tinha que estar em todas as reuniões.
Uhum.
Então, assim, o mês de junho e julho, para mim, foram assim, onde a gente entrou, né? A gente começou em março, isolamento, e aí eu já entrei em crise, já comecei a movimentar alguns amigos, fizemos a primeira reunião oficial. E aí eu saí daquele início deprimente, né? Eu estava ali conectado a inúmeras pessoas e recebi afrontas também, né? Então era aquele combate diário, né? Tanto de uhum. não perder a essência do yoga e também algumas pessoas buscando muitas questões, questionamento, pessoas não entendiam, porque as pessoas são acostumadas com coisas dentro da caixinha. Uma uhum. ação, é o que eu falei para você, do seu projeto. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha, porque é um projeto profissional e é esportivo, e as pessoas acham que o esporte é só lazer, ele é só comportamental, e não é. Ele é uma uhum. indústria, ele é profissional, ele é um emprego. E aí a gente entra em inúmeras brigas, assim, hoje a gente tem a briga também de questionar quem é o atleta. O atleta não tem ligamento com o INSS, o atleta não tem aposentadoria, o atleta não. Então realmente é um amador, a cobrança é profissional. A gente entra, por exemplo, numa disputa olímpica, num mundial com países que têm o esporte como uma indústria. E aqui que somos amadores, na mídia, de repente, nós somos criticados de uma forma incrível. Só que as pessoas não conseguem avaliar e ver, nesse momento, o nível de investimento nos países de primeiro mundo e o nível de investimento no atleta brasileiro. Anos luz. Então, um atleta que chega, um pódio olímpico, que chega em uma Olimpíada, ele realmente ele é um semideus. Então, a gente busca esses valores, essas coisas, né? Busca colocar em discussões. Na próxima semana, nós temos dois eventos. Dia 21, o dia do atleta paralímpico, que foi um pedido do Estevão Kelly. Estevão, Marcelo Cordeiro, que está do Vasco. Camila, que está no Vasco. Falei com o Misael, que é o presidente do comitê paralímpico. Ele vai me indicar uma atleta, pedir uma atleta negra paralímpica. Vai participar também o Marcos Costas, que foi o presidente da OAB, que aí chama essa questão do advocacy. A gente vai falar sobre o mundo corporativo, as oportunidades para os deficientes físicos e mentais dentro do mundo corporativo. Não tem, é quase zero. É zero vírgula. E aí vem todos esses atletas paralímpicos, que são os nossos heróis, né? Heróis dos heróis, né? Apadrinhando essa causa, apadrinhando essa briga, né? E aí dia 24, nós vamos ter a primeira confraternização OGA, que a gente entra num Zoom com 100 convidados, você está convidada.
Nossa, muito obrigada, privilégio.
É, jogar conversa dentro, com Fica, com a minha querida Tipiti, que nos presenteou com essa dinâmica de conversa, que ela entra com essas 100 pessoas, depois ela divide alguns grupos, ela seleciona algumas palavras, e aí a gente vai falar, eu pedi para ela, por favor, eu preciso que as pessoas falem sobre esporte, sobre a resiliência, sobre esporte como indústria. Aí, então ela joga algumas palavras, depois a gente volta pro grande grupo de novo. E aí vai ser a nossa primeira confraternização OGA. Que é jogar a conversa dentro. Ela usa muito esse termo. A gente jogar, chega de jogar a conversa fora, vamos jogar a conversa dentro. Sobre o esporte. Então, a gente tá no... E a coisa já vem, é tão gostoso, porque junho e julho foi tão difícil, tão desgastante. E hoje parece que eu já venho com pessoas que me conectam, que me entram em contato comigo. Ela já tem a essência da OGA, a essência da briga pelo esporte, de entender que o atleta, sim, eu tô aqui, tô com um assunto tal. Outro entrou em contato comigo e falou, olha, Kelly, a empresa tal de material esportivo tá com essa nota aqui, ó, colocou numa plaquinha, coisa absurda, tá todo mundo metralhando na internet. Eu falei, foi você que viu, foi você que vivenciou, então você faz um texto para mim e a gente vai colocar um manifesto. Tô esperando esse manifesto. E a gente fez, eu lembro que teve a PL 2824, né? Ali para aprovação. Fiz uma live junto com vários chefes de confederações, com atletas, e entramos numa campanha, fizemos o Loop Yoga, que a gente colocou uma carta direto pro presidente. E as pessoas falam, mas não chegou lá ainda. Eu falei, não importa. Ele não sabe, ele sabe, porque ele já fez declarações. Então a carta vai direto pro nosso presidente e vai também pro presidente da Câmara. Vamos colocar essa carta pros dois. Aí a gente fez o loop, passamos a madrugada. Aí ia ser votado no dia seguinte, a gente passou a madrugada repostando isso. Vamos ficar 24 horas até o horário da coisa. Eu lembro que nesse dia, olha a força de força mental, a energia. Nesse dia que a gente iniciou, a gente teve a notícia assim, incrível, de que ia ser adiado, ia entrar em recessão a Câmara, e que não ia ser votado, ia ser mais algumas semanas. Então a gente entrou com o Loop Yoga, a gente marcou o presidente da Câmara, o Maia, a gente marcou o presidente Bolsonaro. E aí, nessa madrugada, veio a notícia para mim. Eu falei, gente, vamos seguir. Não foi votado, mas a gente segue com o Loop Yoga. É para pôr o Loop Yoga 3 semanas, 1 semana, vai sobrecarregar, não tem problema. Vamos colocando no story, no Facebook, vamos embora. Aí na madrugada eu recebi a notícia. Eu recebi um áudio do nosso ator, Frota. Ele é ator e atleta também, as pessoas precisam saber disso. Ator, atleta, gestor. Né? Que ele é de futebol americano, fez um trabalho de gestão esportiva muito bom dentro do Corinthians. Um áudio dele dizendo que o presidente da Câmara, o Maia, tinha entrado em contato com ele e a a lei ia ser votada no dia seguinte, às 11 da manhã. Então, assim, o que fortaleceu a Olga naquele momento, de que, olha, a gente não desistiu de fazer o Loop Olga com o manifesto, a gente ignorou tudo e seguiu, e tá aí a resposta.
Uhum.
A gente aprovou a lei, né? A gente aprovou a lei. Então, assim, são essas forças, não fomos só, somos nós, claro, né? Mas são essas forças, essas coisas que vai fortalecendo, que vai trazendo nome. E hoje a Olga, ela é convidada para participar de eventos até internacionais. Fiz um webinar com o SIGA.
Uhum.
SIGA é Sports Integrity, que busca pela integridade esportiva, e são ligados a inúmeros países, com inúmeras confederações, comitês, universidades. Nós fomos convidados também para fazer entrevistas, que vai ser marcado, com os atuais candidatos ao presidente do COB. Então, a gente já vai marcar agora com o Emanuel, que é o vice-presidente, que ele é candidato como vice-presidente ao COB. Uma primeira entrevista com ele, e já vamos atrás também. São três chapas, né? Então, a gente quer ouvir, né, os candidatos à presidência do COB nas três chapas. Então, assim, fico muito contente. E eu tenho meus outros projetos pessoais e tô falando para as pessoas: gente, eu preciso de vocês, né, nessa liderança. Não dá para ser só eu.
Uhum.
Eu não tenho expertise em todos os aspectos. Eu sou... Minha expertise é realmente juntar pessoas.
O networking.
É, o network muito forte, recrutar pessoas. Mas eu preciso de orientação de vocês. Então, assim... É um trabalho coletivo mesmo, muito gostoso, voluntário.
Uhum.
E eu tenho pessoas que vieram me agradecer também. Falou: Kelly, eu estou me desligando da Olga, porque dentro da Olga eu recebi convites, estou trabalhando em tal sentido, nesse sentido, fazendo o que eu fiz com você na Olga, eu estou fazendo em outra empresa. E eu fui contratada. Infelizmente, eu peço desculpa, mas eu estou me desligando. Eu falei: o quê? Desculpa? Isso é a Olga. A Olga é uma plataforma de impulsionamento. Isso está me dando um presente, falando isso para mim.
Uhum.
Então, não tem a Olga, ela consegue sair do... A Olga, ela é uma protagonista sem um único protagonista. Você entende?
Uhum.
A Olga, ela quer impulsionar, ela quer levar para frente, e vai ter um momento que realmente eu não vou conseguir estar à frente disso. Um momento bem breve, né?
Uhum.
Bem, vai ser logo. E eu já vou estar muito tranquila. Eu falo, tadinha. Eu peguei metade da sua entrevista falando, porque eu falo realmente com muito carinho.
Não, mas aqui é pra gente te ouvir mesmo. É esse projeto muito incrível. Pode ir, pode continuar.
Não vou falar mais, deixa eu... Epona.
Epona.
É.
Uhum.
Então é o Epona, Epona Sports. Quando eu li a plataforma do Epona Sports, eu falei: olha, tá profissional o negócio aqui, tá muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês também.
Muito obrigada, muito obrigada. E aí, né, nisso tudo que você trouxe, assim, de um conhecimento riquíssimo pra gente hoje nessa entrevista, eu queria saber qual foi a grande lição que o esporte te ensinou, né? Qual a lição que você leva, assim, que você aprendeu com o esporte?
Olha, a grande lição, eu até me emociono, é que nada... é impossível. A grande lição do esporte coletivo é essa briga minha em manter oportunidade para todos, a igualdade para todos.
Uhum.
É entender que ninguém, que uma andorinha só não faz verão, que as pessoas, até os esportes individuais, ele tem uma equipe por trás, tem uma nutricionista, um treinador. Então, eu tenho aprendido todos os dias. E eu venho trazendo comigo do esporte desafios enormes, assim, que eu tive e que eu rompi, eu tenho isso em mente. E voltando, né, sobre a mulher negra, a gestora, as oportunidades, eu lembro que eu estava na sala da FGV, no Zoom, inúmeras pessoas, a única negra.
Uhum.
E aí era o meu momento de fala, né? E de uma maneira, assim, sem muita cobrança, mas com muita propriedade na minha fala, eu pensei: eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou zero investimento em mim, o esporte investiu em mim, acreditou em mim, e hoje eu posso dar um retorno. Aí ali eu pude ter uma fala bem pautada em cima do esporte nos países do primeiro mundo. As pessoas chegaram até me questionar em relação a algumas coisas que estava falando. Então eu tenho esse lado competitivo. O esporte me traz e falou, olha, agora é o meu momento de fala, eu sou negra, eu sou PPP, né? Pobre, preta da periferia, mas eu falo com propriedade. Eu falo porque eu vivenciei, porque eu estudei, porque eu corri atrás, porque eu entendo a sua ligagem, porque eu tenho flexibilidade. Sem falar de negra, sem falar de racismo, eu dei o meu recado. Eu sou preta, de origem assim, mas eu falo de igual para igual com vocês. Aqui, ó, na fala da FGV, onde tem pessoas privilegiadas. Eu sou uma privilegiada dentro do esporte. São esses tipos de coisas, né? De garra, de luta, de não desistir, de estar na resistência. Tudo isso o esporte me trouxe para minha personalidade. Além desse grande network, né? A Olga só existiu porque foi realmente um juntado de pessoas maravilhosas como você, que eu conheci através do esporte. A Kelly só existe porque eu tive pessoas que me deram oportunidades, que me apadrinharam, que acreditaram em mim. E hoje eu tenho que levar isso à frente, né? Dar oportunidade para algumas pessoas também.
Sim, com certeza, com certeza. E para a gente fechar aqui, né, essa entrevista, eu queria saber se você tem alguma dica para quem está começando no esporte e quer ser um atleta de alto nível como você. Quais são os passos que a pessoa pode seguir? O que ela tem que focar? O que você tem aí de dica para quem está ouvindo a gente?
Olha, eu vou esboçar para você uma preocupação muito grande que eu tenho. Essa nova geração. Como nós temos muitas informações hoje, vem tudo pronto, né? Esse jovem, ele vem assim muito bem argumentado para tudo e tal. Então, a minha dica é o seguinte, querido, argumente, coloque a sua opinião, eu acho lindo isso, mas não argumente de uma maneira negativa. Eu vejo alguns jovens não buscando o impossível, não buscando a superação, porque ele já vem argumentado com histórias e com questões que deram erradas, que foram informações que chegaram a ele. Muitas vezes chegam informações de superação, chegam informações e caminhos, mas ele só consegue focar na justificativa. Não vai dar certo. Então os jovens, eles acabam desistindo muito rápido por informações que ele teve ali. Às vezes é uma única informação. Não, foque nas informações, nas carreiras de sucesso, que eles vão ver que todas as carreiras de sucesso elas teve inúmeras dificuldades. Então, o jovem, ele precisa focar na questão positiva das informações, focar na questão de que vai se ter dificuldade, só com a dificuldade isso vai ser fortalecido. Senão, a pessoa fica sempre um justificador do fracasso, né? Eu sou uma pessoa fracassada e muito bem argumentada. Então, isso aí, para mim, é a maior frustração que eu posso ouvir. Me sinto frustrado em ouvir isso da cabeça da boca de um jovem com tanto potencial. São jovens assim que a minha geração era uma geração de escrita, né? Então até hoje eu tenho que escrever e visualizar, escrever. Hoje é uma geração visual, né? Vocês, você também é muito jovem, vocês olham e vocês já assimilam aquilo já no primeiro visual, no primeiro history, né? Vai um history, vai... Vocês já estão visualizando tudo. E infelizmente alguns jovens buscam só justificar e pautar na questão negativa. E não, tem que ter sim uma alienação dentro daquilo que você sonhou. A sua argumentação, o seu estudo, a sua informação, alienado, obstinado dentro do seu sonho e do seu objetivo, que é aquele sapinho surdo, né? O sapinho surdo foi. E aí o pessoal gritava e falava, não vai, você vai sofrer um acidente, você não vai conseguir, não vai dar certo. E todo mundo olhou e falou, gente, como que ele conseguiu chegar? Porque ele era surdo. As pessoas falavam para ele que não ia dar certo e ele só conseguiu chegar naquela altura porque ele não ouvia. Então é esse o recado aí que eu tenho para nossa querida nova geração aí que tem um potencial incrível.
Muito, muito, muito bom. E nossa, e foi ótimo a gente fechar essa entrevista, né, com esse conselho de quem já chegou lá há muito tempo, uma atleta incrível, continua, como você disse, recebendo propostas até hoje, né, sabe? Pode falar com propriedade sobre esse assunto. E eu queria agradecer demais, mais mesmo, Kelly, por você ter aceitado participar aqui com a gente. Para mim é um privilégio muito grande, como eu disse, poder estar com esse contato com você, conseguir aprender muito hoje nessa nossa entrevista. Espero aí que a gente continue, né, nossos caminhos se cruzando aí pela frente. E muito obrigada mesmo por ter participado com a gente.
Ô, querida, eu só tenho a agradecer. Venho aprendendo muito, venho buscando muitos desafios para mim, sem dúvida. E você falou de presente, eu recebi também um presente muito grande da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, quando as meninas, os diretores me ligaram, o técnico, né? Fiz uma live com ele, eles me notificaram o seguinte: Kelly, nós estivemos na França disputando o pré-olímpico mundial e tinha uma foto lá, e era sua.
Caramba!
Aquilo me encheu de alegria, porque eu joguei naquela cidade, Bourges, que foi capital da França também, e tem uma foto minha no ginásio, entendeu? Então são presentes, as pessoas da nova geração, elas são muito imediatistas, e não, então são presentes que vêm, às vezes, depois de 10, 20 anos, né? Uhum. Esse reconhecimento, o que todo mundo quer é um reconhecimento. Uhum. Então, assim, estar aqui falando com você é, sem dúvida, um reconhecimento de todo o trabalho que eu fiz. E eu busco desafios até hoje para minha vida. Claro que as propostas que eu tenho hoje não é proposta para jogar numa WNBA. Uhum. Não é uma convocação para a Seleção Brasileira. Mas me enche de alegria também saber que eu ainda sou lembrada. Viu? Muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Siga aí, conte comigo sempre que você quiser e precisar no sucesso, no EPO, na Esportes.
Muito obrigada mesmo, você me deixa muito até emocionada, de verdade, ouvir isso. Muito obrigada mesmo, Kelly.
Já deu tudo certo, minha linda. Sucesso pra vocês, um abraço grande.
Obrigada, grande beijo.
Beijo.